É engraçado que maioria dos atletas, você fala assim, e aí, como é que tá a tua alimentação? Ah, 15 dias antes da prova eu não como carne. Você fala, agora entendeu, né? Porque o cara sabe que na hora da performance ele vai ter diferença. E isso com um monte de atleta é assim.
Sejam bem-vindos a mais um episódio de Me Venha com Abobrinhas. Eu sou a Laura, sou médica, sou vegana há 6 anos e trabalho nessa área há mais ou menos uns 3 anos, ajudando a galera que quer aprender a se alimentar cada vez com mais vegetais e ser cada vez mais saudável.
Oi, pessoal, eu sou a Lelúlio, nutricionista, também vegana há praticamente 6 anos. Nessa mesma missão de tornar esse mundo mais saudável, ajudar as pessoas a fazer essa transição para comer com muito mais amor em todas as arestas. E a gente está junto aqui para trocar muita informação. E hoje é um dia muito especial.
Muito.
Hoje a gente está recebendo aqui para bater um papo com a gente um cara, ó, que mora aqui, ó, no
nosso primeiro convidado.
Nosso primeiro convidado. A gente está recebendo o André Nader. O André é um atleta ultramaratonista e a gente já vai falar com ele. Tem recadinho aí, Laura?
Tem um recadinho. Antes da gente começar, então, a falar sobre esse mundo da ultramaratona, que eu tô louca pra saber mais. Lembrar vocês que o Me Venham com Abobrinhas é um programa patrocinado pela Belief, tá, gente? A Belief é uma marca de comidas plant-based. Eles têm um cardápio riquíssimo, com mais de 30 pratos completos. Tem sopinhas também, tem doces. É só vocês entrarem no site deles, que é belief.com.br. Escolher o prato de vocês, chega na casa de vocês, pega, coloca no micro-ondas ou então no forno, aquece e pronto. Comida saudável todos os dias.
Comida de verdade, né?
Que é isso aí.
Que a gente sempre bate aqui. Aliás, nosso primeiro episódio do Me Venha com Abobrinhas falou de comida de verdade. O quanto a gente, muitas vezes, vai buscar essa história da nutrição, né? Talvez em algo mais mirabolante, um suplemento e tudo mais. Enquanto aquela comida de verdade, que traz tudo que a gente precisa, sabor, afeto, a gente esquece.
Acaba esquecendo,
né?
Não valorizando tanto, né?
Ou então vai lá e, ó, pede um delivery e não vem a comida de verdade, vem um sanduíche, essas coisas assim, que pra de vez em quando tudo bem, né? Mas a comida de verdade é a base da história. E é sobre isso que a gente vai falar com o André, que tá aqui hoje.
Exato, vamos quebrar todos os mitos.
Bora, André, quem é o André? Fala aí!
Primeiro, prazer estar aqui com vocês. E
prazer,
eu conheço a Lê há bastante tempo, né, Lê? A gente
conhece
há um tempão.
Uma década?
Uma década.
Até mais, né?
Faz tempo.
Teve minhas filhas bebês.
É verdade.
Mais.
E eu sou um... Na verdade, quando a gente fala sobre natureza, eu sou um amante da natureza. Eu adoro estar em contato. Eu amo estar na montanha. Então, todo o meu refúgio que eu faço, eu gosto de ir pra montanha. Então, o André é um cara que gosta de pessoas, gosta da natureza e quer que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao que eu tenho. Então, por exemplo, quando eu tenho acesso a algumas coisas, tem pessoas que falam assim pra mim, nossa, mas eu tô com uma invejinha branca de você, tá numa montanha. Eu falo assim, vem comigo, sabe? Então, coisas que a gente pode compartilhar, coisas que a gente pode sentir, mas ninguém precisa falar pra você que é gostoso, tá? Então, quando você tá na praia, você tá na montanha, você tá no mar, você sente aquela coisa gostosa, aquela energia que todo mundo sente, que é muito mais gostoso, mas eu não preciso falar para as pessoas, então eu gostaria que todo mundo pudesse sentir o que eu sinto, né? E como trabalho, eu sou educador físico e amo esporte, e por muito tempo, quando eu era criancinha, eu não conseguia muito praticar esporte, eu tinha asma, bronquite, então para mim era um pouquinho difícil, e enfim, depois de tudo isso, depois eu conto essa história, mas o esporte faz parte da minha vida, e a alimentação faz parte da minha vida, e o esporte que a gente vai falar hoje também é algo que me arrepia e me dá lágrimas quando eu começo a falar sobre o que, que isso me transformou e transforma as pessoas.
Ai,
então,
que legal, você vê tudo isso.
É isso, você tá
principalmente
falando
da parte da asma, bronquite, que realmente tem muita gente que se limita a fazer exercício físico, né? Porque falar, não, eu tenho essa condição. Muitas vezes a gente se fecha dentro de um diagnóstico e aceita ele pra nossa vida. E, gente, quanto mais a gente estuda alimentação, mais a gente vê que olha, praticamente todos os problemas, esses crônicos, assim, que a gente consegue melhorar demais, né? Com o estilo de vida e com a alimentação. Então é muito legal ver um exemplo vivo aqui.
O asmático que corre.
É isso. Eu sempre falo, né, que não é eu tenho tal coisa, eu estou com tal coisa.
Isso. Exatamente.
Porque é algo, algo que você pode fazer algo pra mudar.
Pode sim.
Cara, e quando a gente fala, né, de esporte, daí o André… que eu já conheço, ele não foi pro esporte, ele foi pro ultra esporte.
Exato.
O cara virou um
foi
ultra…
Além.
É, foi além. Um ultra maratonista, me conta. Porque eu corro 5K, 10K… O que que faz um ultra maratonista?
No esporte, a definição de ultramaratona são… é qualquer corrida maior que uma maratona. Então se você… ah, eu corro 42 quilômetros, então se eu correr 43 é uma ultramaratona… É, no conceito da definição do esporte.
É uma ultramaratona meio xixilenta, mas é.
É tipo net, né? É uma ultramaratona. Mas, na definição de algumas provas de corrida, geralmente elas são maiores de 50 quilômetros pra cima.
Certo.
Tem a definição de… porque quando você vende um produto, você vai vender uma corrida não de 45 quilômetros. Isso não vende, 50 vende. 50 você fala, caraca, eu corro 50, já muda, o número redondo, né? Todo mundo gosta desses padrões. Na minha definição de ultramaratona, são provas onde você já passou por 12 horas ou mais correndo, porque você entra nesse estado mental de que, assim, o teu corpo tá cansado, tudo tá cansado, mas você tem um estado que você fala assim, cara, eu aguento, eu consigo, e aí você tem as estratégias alimentares, as estratégias mentais, é tipo assim, né, chega uma hora na corrida que você tem um monte de abinha do Windows aberta na cabeça e você fala, cara, eu preciso fechar essas abinhas e só focar no que eu preciso, né, então seja qualquer pensamento que você tenha, e isso com, a gente aprende muito essa parte, quem pratica yoga sabe muito bem essa parte de falar que assim, meu, eu vou focar somente num pensamento, que é o que me interessa agora na minha meditação, ou alguma coisa assim. Ou, eu falei de correr 12 horas, ou alguma prova de 100 quilômetros. Se você é bom e você consegue correr 100 quilômetros abaixo de 12 horas, você corre em 9, claro, você já fez uma outra maratona, meu. Você correu mais que o dobro de uma maratona. Então, sei lá, são as definições que eu acho, né?
Nossa, ou 12 horas, 100 quilômetros em 12 horas.
Porque eu acho que senão, o teu estado... Você não entra mesmo no vale, saca? De você falar assim, meu... Tô bem, porque a corrida é tipo onda.
É tipo o corpo,
você
vai
e volta.
O corpo sai do corpo. Daí o corpo continua, a perna continua andando, assim.
É,
correndo,
cara, acho que é tipo
E sai, assim, abduz, assim, tipo flow.
Eu queria saber, assim.
Quando você vara mais de um dia, você... Eu já dormi correndo, sem saber
que... O quê? Baleia, assim?
mais ou menos uma...
Eu queria saber, assim, quanto tu diria... quanto por cento tu diria que é um trabalho mental? E o trabalho físico mesmo, de tu tá bem nutrido, tá bem treinado? Porque não adianta, né? Às vezes a gente tá super bem, eu mesma, às vezes tô correndo. Num dia que eu não tô tão bem da cabeça, tô chateada ou cansada mentalmente. E eu não consigo correr, mesmo sentindo que a minha perna tá bem. Ela tá ótima.
Sim.
Eu penso, gente, eu tenho energia muscular e minha cabeça tá mandando eu parar, sabe? Então, quanto tu acha que é de trabalho mental mesmo, assim?
Numa prova dessa, eu acho que é... Eu vou usar uma frase que é muito legal, de um cara vegano, chamado Scott Jurek. Ultramaratonista vegano. Tudo que esse cara fez na vida, ele competiu, ele ganhou. Então, é um cara mega humilde. Eu conheci Scott Jurek.
Que legal.
2019.
Eu lembro da foto.
Você lembra da foto?
Lembro da foto.
Ele fala o seguinte, 90% da ultramaratona é mental e os outros 10% estão dentro da sua cabeça. É a frase dele. Porque é o seguinte, e é um cara que ele é chefe de cozinha, vegano, fisioterapeuta. Por quê? Porque pra mim, tudo que você faz de preparação tem que estar aqui. Então, de você tem que sacar que o teu corpo, na tua alimentação, é melhor dessa forma ou dessa forma. Se você vai evitar comer esse alimento porque ele não te faz bem, ou pelas tuas razões, propósitos que você tem. Tudo é tua mente. O corpo não precisa de nada que você não possa mudar ou substituir.
Perfeito.
A gente aprende muito isso no yoga mesmo.
Você consegue.
A gente consegue controlar literalmente tudo a partir do momento que a gente entende como chegar nesse lugar, que não é nem um lugar de não pensamento, né? Mas é um lugar de observador mesmo. Observador geral, assim.
Porque você fala assim, eu vou treinar então pra uma prova. Você fala, tá bom, você vai correr uma outra maratona, eu vou. E, por exemplo, você me falou que o máximo que você já correu foi quanto?
12.
Tá. Você já correu 12 quilômetros. Aí você decide correr 100. Falar, ah, gostei, me empolguei pra caramba com o papo do André da Lê, Alê. Vamos lá, vou correr 100. Tá bom, você começa a treinar. O ato de você já decidir correr isso não foi físico, não foi...
Sim.
É, coisas que eu vou comprar pra treinar ou me alimentar, ou tênis, ou... Não, foi mental.
É já um shift mental.
Exatamente.
Ou seja, vem uma, é uma questão de você... você com você, do ponto de vista de consciência, de você colocar a sua energia naquilo, ou seja, seu foco, sua determinação naquilo. Isso tem muito a ver também com a questão de hábitos de vida em geral, né? A mudança de hábito, todo mundo tem bastante dificuldade. Ah, é sair do sedentarismo, mudar, trabalhar, a questão do trabalho, a questão da alimentação, né? Ou seja, que a gente trabalha muito essa questão de mudança. A maior dificuldade não é deixar de comer ou comer alguma coisa, é a mudança do hábito relacionado à alimentação.
Exato. Né? E também, né, a dificuldade não é nem saber o que fazer de bom. A maioria das pessoas sabe o que é bom, mas a questão de tu ter que modificar a tua rotina é que traz, assim, um medo muito grande muitas vezes, né?
Isso tem muito a ver com a disciplina das pessoas que são, inclusive, vencedoras no esporte, quebradores de recordes e tudo mais. Falando em vencedores, quebradores de recordes, mas o que que come um ultramaratonista?
Comida.
Comida?
Comida.
Comida? É. Não é, são 1000 suplementos e cápsulas?
Quantas cápsulas você consome por dia?
Zero. A única cápsula que eu consumo é de sal. Quando eu tô na montanha, depois de 10 horas correndo. E sabe assim...
Mas aí não é nem nada contínuo, né?
Não,
só quando tu tá fazendo uma prova.
Compensação de eletrólitos, senão... Né?
Exatamente.
E me conta uma coisa, então quer dizer que você come comida. Fala, pra gente contextualizar uma ultramaratona, como você falou, que tipo, corre mais de 50, corre 100 quilômetros. Qual foi a maior prova em termos de distância que você já fez, que você já correu? Quanto você já correu?
230 quilômetros. Foi a mais longa em duração e foi a mais longa em...
Quantos dias?
Quanto tempo durou?
Eu fiz em 47 horas e 41 minutos.
E parando de quanto em quanto tempo, assim?
Eu, como a prova ela é dividida em 5 maratonas, eles dividem mais ou menos em 5. Dá
entendi.
Mais que 5, mas eles dividem em 5. Então, cada vez que você completa uma maratona, tem um posto de apoio lá. É, não de apoio, é um posto de... um checkpoint. Eles não te dão nada nessa prova, né? De água e tal. Você tem que ter um carro do teu lado. Que o meu pai e um grande amigo meu, eles vão do meu lado com esse carro.
Legal.
E aí, cada vez que eu completo uma maratona, eles estão ali com o carro do lado. Eu tenho que dar meu número. Falar, ó, André, número tal... Eles anotam que eu passei por ali pelo posto de checagem. E aí, nessa hora que eu paro pra comer, ou massagem, alguma coisa.
Entendi.
Mas é a mesma coisa que assim, que se uma ultramaratona é se abastecer um carro no meio da corrida, né? Em andamento. Você não, tipo aqueles caras que vai abastecer avião,
tipo,
que o avião
é a Fórmula
1,
assim, que o cara para pra fazer uns ajustezinhos e depois volta a correr.
Mais ou menos, só que a gente é tipo uma Fórmula 1 de tartarugas. Tipo,
sim,
você sim. Você vai devagarzinho.
Tartarugas não, né, meu filho? Só porque vocês não estão andando com rodas.
É. E então, nesses pontos é um ponto onde eu posso, talvez, pegar mais comida e tal.
Entendi.
E tem outras provas que, às vezes, na prova, eles te dão um posto de apoio onde você vai ter lá fruta, Coca-Cola, água. Você escolhe o que você quer, o cara escolhe o que ele quer
comer,
né? E o mais gostoso, e eu tenho um monte de vídeo meu, chego nos pontos, quando tem fruta geladinha, meu, se tiver melão, pra mim,
hidrata,
eu saio arrotando melão depois. Porque, meu, eu como muito melão. Porque hidrata muito.
E melancia, tu gosta também desses momentos?
Eu gosto, mas a melancia me dá um...
Dá uma estufadinha.
É, dá uma estufada.
Mais
então
um melãozinho.
Eu prefiro pegar... Mas o melão... E laranja, os caras cortam em 4, você vai enfiando na boca a laranja, né?
Legal.
Então são coisas que assim...
E quanto tempo mais ou menos que dá uma maratona pra ti? Mais ou menos assim?
Olha, nessa prova de 230,
que
ali, ela
pera,
vai...
Deixa eu acrescentar. Não é que é uma prova, tipo, no retão da Marginal Pinheiros... É na montanha, subindo e descendo, no meio da...
Um Everest.
É um Everest. Não,
dá
eu acho que
quase 9 mil de altimetria.
É um pequeno detalhe. Você sabe quanto tempo faz uma maratona? Depende, subindo o Everest é uma coisa, na Marginal
não, e também
é outra,
porque
né?
Tem várias, né? Então, na última não vai ser ao mesmo tempo da primeira,
sim,
né?
Então,
faz
geralmente,
um tempo médio.
Geralmente a primeira e a segunda, somadas, eu faço em 13 horas.
Tá.
Então, 6 horas e meio cada uma. Porque aí, a largada é de manhã, 10 da manhã mais ou menos... Aí, quando eu acabo a segunda maratona, eu já tô mais ou menos 11 da noite, meia-noite. E aí é a dureza, porque varar a noite sem... Porque a luz, quando a gente tá falando de performance no esporte, essas coisas, quem faz esporte de endurance sabe que quando a luz cai, meu, é uma treta com o corpo. É muito difícil, porque você não tem luz. Então você tem que lutar até o sol nascer. Aí o sol nasce e você surfa. Você fala, meu, agora eu vou sentar a lenha, porque agora eu consigo correr bastante. E você corre, corre, corre. Vai dando 4, 5 da tarde, porque como a gente tá em montanha, às vezes o sol tá num ponto que ele não bate em você. Então dá umas 4 e pouco da tarde, você tá sem sol, meu, começa a dar sono. Você fala, cara, são 4 da tarde.
É uma questão fisiológica, né? O sono. O nosso corpo vai produzindo hormônios de acordo com a luz solar. Ali tu tá.
E as minhas pausas, eu tenho tipo power naps, assim. Então fecha os olhos, 7 minutos, levanta e continua correndo. Então, no total de uma prova dessa, eu durmo... Na última, eu dormi 1h35 de sonequinhas.
Entendi.
E teve só uma parte que eu parei um pouquinho mais, porque...
Tu faz que nem as formigas que fazem mini sonequinhas. Então, você faz os animais juntos, mesmo, assim, formiguinha sabe?
Uhum. E aí, eu só dormi um pouquinho mais, porque... E é, meu, é sedutor, né? Você dormir numa prova dessa e falar, meu, eu não quero levantar mais, você é doutor. Você não quer levantar. E você levanta, você fala, ai, tô meio torto, né? Mas enfim.
E
teve uma coisa muito louca, porque uma vez eu dormi, de olhos abertos, eu tava ouvindo e vendo meu pai conversar com esse meu amigo, de olho aberto, mas eu tava dormindo. Eu ouvi o que eles estavam falando, mas eu tava num estado, eu não sei, coma, sei lá que alguém deve se sentir assim. Não, porque você sabe o que tá rolando, mas você não consegue se mexer.
Nossa.
Eles falavam de mim e faziam perguntas um pro outro. Será que ele vai querer isso? Será que ele quer aquilo? Quando ele acordar, ele quer isso? Eu queria falar o que eu queria comer, mas eu tava...
Tava dormindo.
Tipo ah, assim, o teu corpo tava falando assim, agora me desculpa, tá? Sem conversar.
Você desliga,
é o momento de descansar.
E quando você liga, você tá...
Você tá zerado.
É.
Agora vamos falar de comida?
Vamos.
Vamos falar de comida.
A parte, né, que mais interessa a galera, né? Eu queria saber uma coisa, tá? Que é a seguinte. O que que veio antes pra ti? Se tornar vegano, ter uma alimentação plant-based ou ser ultramaratonista?
Então, a Ale me conheceu quando eu fiz a transição pro vegetarianismo. E eu já corria. Eu comecei a fazer esporte com... na verdade, vou falar a parte do asmático. Eu não fazia nada até 13 anos, 14. Não conseguia. Não, eu fazia um esporte, pode ter certeza que eu ia...
Bombinha.
Nalador. E quando eu tinha que ir pro hospital pra usar aqueles cilindros. Então, pra mim, era uma coisa muito, muito traumática, assim, o frio. Por isso que hoje em dia, o que eu mais faço é enfrentar o frio. E eu enfrento o frio porque é um dos meus maiores... Eu tenho vários medos. Mas o maior é frio. Eu acho que é porque eu associo... De novamente, de mudava o tempo, eu falava assim, ih, meu, ferrou. Eu já sabia. Eu começava a tossir, minha mãe, esse moleque vai ter que ir pro hospital. E eu cresci assim. Quando lá pelos 13, 14 anos, cessou e eu comecei a não ter mais crises. E eu comecei a praticar esporte. Então, com 16, eu comecei a correr, né? Então, pô, faz 20 e poucos anos aí que eu corro, não vou falar a idade, né? 20 e poucos anos que eu corro, já tô no esporte. E naquela época, quando a gente era criança, meu, era muito normal, né? Você toma um leitinho, toma não sei o quê. Come...
Gente, leite desde o primeiro ano de vida, assim, não, né? Ou antes.
E come o fígado com limãozinho. Põe limão que fica gostoso, né? Aquelas
coisas, meu. Não, eu vou contar uma coisa que eu comia até rim, quando porque eu sou gaúcha, né? Churrasco todo final de semana. Então, sério, é uma cultura bem louca, assim.
É a cultura, então você tem que comer, né? E aí, nesse movimento, eu comecei porque... eu comecei a ter muito sono. E eu não entendi o porquê. Eu tinha 4 horas de almoço. Eu parava de dar aula meio-dia e voltava a dar aula às 4. Eu comia, eu tinha que dormir. Mas eu não entendia porque eu tinha que dormir tanto. Aí um dia, eu lendo um livro do Scott Jurek. E ele falou que quando ele comia, ele tinha sono. Eu falei, meu, puta, tá aí, certeza que isso acontece comigo. E aí eu parei, eu falei assim, não vou mais comer carne vermelha. E no mesmo dia, eu nunca mais comi, nunca mais precisei dormir. Tiro meus cochilos ainda, né?
Mas
eu tiro sete minutos.
Mas daí não é aquela necessidade, porque tu tá pesado do alimento.
Exatamente.
Né? É uma questão de, tô ali, vou me recuperar.
Não é porque eu tô giboiando, né?
Exato.
É porque eu tô... Então, eu comecei a mudar e a lei me ajudou nessa transição até pro vegetarianismo. E ela acompanhava, na época, meus exames de sangue. Ela falou, meu, você tá melhor sendo vegetariano, cara.
Ah, é tão bom quando a gente vê isso,
isso
né,
Isso que foi animal. E aí, depois de um tempo, eu amadureci um pouquinho mais essa ideia. Até mesmo pelas opções de alimento que começaram a mudar. Porque antes a gente não tinha tanto, né? Fala, 10 anos atrás, o que você tinha de... Era isotônico, Gatorade. É difícil você ter outras coisas, né? Então, era algo que a gente ficava preso. E aí eu falei com a Lê, ela falou... Eu falei, vamos pro veganismo? Vambora. E aí,
vamos dar um jeito nisso aí.
É, e além disso, a gente, né, eu lembro com o André, eu já tenho uma pegada na minha alimentação super, na minha prescrição mesmo, com nutricionista, sempre tentando levar meu paciente pra comida de verdade, levar pro alimento natural, ou seja, por que que você precisa se tomar 10 gels cheio de corante e tudo mais, se você pode comer uma rapadura, você pode comer uma banana, uma bananinha,
uma tâmara, né, que é tão incrível.
Meu, uma barrinha de frutas, né, então a gente começou a trabalhar, foi junto com a ideia de tirar o alimento de origem animal, também começar a colocar mais alimento com mais densidade, mais densidade nutricional, né? Tipo, o André come muita fruta e tudo mais. Então, assim, foi meio que a primeira ultra ele fez ainda comendo carne, né?
Foi. Eu rolou muito só medo não comia início, carne assim, vermelha, mas eu comia
frango,
bastante peixe.
Essas coisas assim.
Tá, essa época da primeira, tu já tava fazendo acompanhamento ou tu tinha recém começado? Como que foi?
Acho que é recém-começado, né?
Então ainda não tinha tirado tudo, você tava começando a tirar.
E eu vou fazer uma passagem aqui, que eu tenho que fazer. Eu lembro que o André fez a primeira ultra dele, foi uma prova que eu fazia sempre, só que eu fazia em sempre revezamento, né? Eu fazia sozinha. Eu fazia uma prova de 75 quilômetros, solo, que é de Bertioga a Maresias, né? Que no litoral norte de São Paulo. Que você podia fazer revezando, tipo, fazer um grupo e cada um corria 5, 10, 15 e tudo mais. Ou então você faz tudo sozinho. Uhum. Ele fez. A primeira vez, como eu tenho, né, eu sou de Maresias também, então tem uma casa lá, tudo. Então a gente se organizou, foi, pô, André, vai fazer a primeira vez solo. Quando chegar, vai ficar na minha casa, né, e tudo mais. De verdade, chegou, completou a prova. E, cara, o André, no dia, à noite, não andava.
Na hora que foi tomar banho, não, eu não foi, conseguia não subir escada.
Assim, parecia um robocop. O cara não andava.
Com a respiração dura da academia,
eu falei, pô,
assim.
É normal, eu, na minha cabeça, né? Porque, cara, o cara correu acha, 75 quilômetros. Não é que seja fácil, né? Enfim, dia seguinte, quase que saiu de cadeira de rodas pra voltar pra São Paulo. Tá bom. Daí, a gente fez a transição. Aí, mais comida natural, muita coisa natural. Tirou o alimento de origem animal. Né? Ele teve uma lesão, pulou um ano. Daí, depois de 2 anos, ele foi fazer a prova já no auge da alimentação plant-based. E, cara, acabou a prova, fez uma prova mais rápida, foi melhor, melhorou o tempo. Chegou à noite em casa, tudo bem, uma festa lá em casa. Dia seguinte, a gente foi pra praia e ele foi correr com o meu cachorro. Ou seja...
vamos acabar o episódio agora.
Pronto, acabou, enfim. Acabou. O que você sente? Quem era o André em termos assim, de corpo, sensação, quando comia alimentos de origem animal, quando tinha uma alimentação mais normal, vamos dizer assim, pro André de hoje, que é um cara, um comedor de plantas?
Na verdade, Ale, a diferença que eu sinto que é muito, assim, quando a gente fala de sentir mais energia e tal, claro, a gente sabe, a gente bate nessa tecla e é verdade. Quem experimenta, eu falo, tem muitos alunos meus que perguntam, pô, mas você só come planta e tal, como é que é? Você não falta energia, não falta músculo, não falta... Eu falo assim, cara, deixa eu te explicar um negócio. Quando você entende e você é mais íntimo de si, você tem algumas formas de fazer isso. Você pode falar da terapia, você pode falar do yoga, você pode falar de uma série de fatores que todos somam e são bons. Mas quando você começa a entender, olha, eu durmo melhor, eu descanso melhor, meu corpo se regenera melhor, eu não sinto tanta falta de coisas assim. Eu tinha muita cãibra, ali, sabe? Passava de 30 quilômetros, eu me atolava em cãibra. E eu tinha, e eu tomava cápsula de sal, eu tinha cãibra.
Entendi.
Por quê? Porque ali depois vai falar um pouquinho dos
fitoquímicos
e tudo isso que abrange. E assim, o que é legal das pessoas...
Não,
que eu...
O André foi laboratório, né?
Exatamente. E eu queria saber uma coisa. Essa prova, tu fez a primeira prova, que a segunda foi muito melhor, a recuperação foi muito melhor. E durante a prova, tu sentiu essa diferença muito clara? Ou tu foi um susto depois?
Total.
Nossa, fui muito mais rápido.
Não. Na verdade, foi o seguinte. Quando eu fiz a prova, eu fiz feliz, sorrindo. Não foi agressivo, mas, claro, eu tava mais maduro, minha mente, tudo isso. Mas não é porque eu tava mais fitness, eu não tava assim, nossa, você tinha melhorado o seu tempo de meia maratona pra fazer a prova? Não, não era isso. Mas te dá um conforto muito grande de saber assim, eu não vou quebrar. Esse é o principal conforto de você falar assim, tá tudo bem, eu me entendo aqui com o que eu preciso, eu me entendo com as necessidades do meu corpo, porque eu não entendi o que acontecia.
Sim, tu começou a ter mais
pimpão,
consciência corporal.
De repente você quebrava. Você tava pimpão, de repente você quebrava. Você fala assim, meu, tá faltando energia. O que eu tenho que botar pra dentro? Né? E é isso que é a maior dificuldade das pessoas. Que você fala assim, tudo bem. Você não consegue entender o que tem que fazer. Porque eu sempre falo pra todo mundo, fica uma semana vegetariano. Tá, depois fica uma semana vegano. Sabe, faz um teste. Ninguém Exato. Morre, galera, ninguém morre fazendo isso. Você só tem coisas a acrescentar na tua vida, sabe?
E aquela coisa, né, André, que a gente já falou assim, nossa, o mundo não é vegano. Ou seja, as pessoas comem alimento de origem animal, tendem a comer uma alimentação mais processada, ultraprocessada, refinada, muito açúcar. É o normal. E aí a gente tem as consequências, elas são, a gente sente no dia a dia, desde um desconforto gástrico, inchaço, né, uma queimação, uma dor de cabeça, intestino preso, intestino solto, enfim, tem vários, a gente sintomas vê ruins, esses sintomas, né? Que estão acontecendo. Só que o que acontece? Como todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo tem os sintomas e todo mundo acha que é normal ser assim.
Exatamente.
Entendeu? Então, ou seja, a questão da performance no esporte, eu acompanho, além do André, sempre acompanhei muitos atletas, né? A gente vê, as pessoas se acostumam à cãibra, claro. Ah, é normal a cãibra.
E até porque o que a gente tem de propaganda, né, de remédio, toma um engove, toma um, não sei, um monte, porque como se aquilo lá fosse tão normal que, já tem esse remédio pronto aqui, que é o que vai te ajudar a não ter dor, é o que vai te ajudar a não ter azia, é o que vai te ajudar a ter uma recuperação muscular. Então, gelzinho de carboidrato, por exemplo, todo mundo usa mesmo sem saber se precisa, sem saber se, se o músculo realmente está precisando, na hora que precisa.
Não olha porque o que eu vejo na prática é que as pessoas, elas estão lá sempre girando em torno dos sintomas e não se dá a oportunidade, como o André falou, fica uma semana, duas semanas.
Exato.
Né, para sentir o que é o corpo sem... aquilo que tá gerando o problema.
E isso é pra não botar fé também.
Exato, e aí o que vai acontecer? Eu acho que você não precisou fazer grandes manobras, porque vem tudo tão natural, no sentido de você vai sentindo, você vai trazendo essa segurança, como você disse, pô, eu não vou quebrar. Porque você já tá sentindo isso, você tem esse feeling de como que você é.
E o maior lance é que, assim, eu tenho muitos amigos que correm, então, na minha comunidade, né, então, todo mundo começa... E lá fora também, tenho muitos amigos dos Estados Unidos, porque eu vou muito pra lá. E é engraçado que maioria dos atletas, você fala assim, e aí, como é que tá a tua alimentação? Ah, 15 dias antes da prova eu não como carne. Você fala, agora entendeu, né? Porque o cara sabe que na hora da performance ele vai ter diferença. E isso com um monte de atleta é assim. Só que a maioria não quer falar. Porque tem um negócio chamado ego. E o cara não pode falar pras pessoas que o mesmo matinho que a vaquinha come, ele tá comendo direto. Ele tem que falar que ele tá comendo o músculo da vaca pra ficar fortão. Aí você fala assim, poxa, cara, é questão de, né, entender que, assim, você não precisa ainda mostrar que você... É tão legal você falar, olha, galera, a atitude menos egoísta que eu tenho na minha vida é essa, ó.
Cada um vive mito da carne associada à força, né? Ainda existe muito, né? É muito forte ainda. Por mais que já acabou há bastante tempo, a gente já sabe que não tem relação direta uma coisa com a outra. Ainda tem muito o mito, né, da carne com a virilidade, da força muscular.
Mas
de tudo.
Você sentiu alguma coisa, André? Tipo assim, vai, vamos falar assim, cara, você ficou fraco. Você perdeu o músculo.
Muito pelo contrário.
Não, você
quer saber qual que é a tua diferença. Como que tu sente, assim, quando tu vai fazer uma prova com outras pessoas que não são veganas, têm uma alimentação diferente. Tu sente alguma diferença tua em relação a essas pessoas?
Olha, eu não vou falar de performance porque eu não sou profissional e tem muito mais atletas que são muito melhores, mais rápidos que eu. Então, isso é um fato, né?
Uhum.
A minha profissão não é essa. Eu sou educador físico, mas eu curto muito esse esporte. Só que você vê que no teu preparo e no teu dia a dia, as coisas que as pessoas reclamam que elas têm, eu não tenho e eu não reclamo.
Uhum.
Você pode ter um atleta muito bom que o cara tem, sei lá, um monte de problemas... Sei lá, até dislipidemia, porque um cara...
Sim,
você pode ter isso. Eu não tenho, né? Então, o meu conforto, eu sei que ele é consistente da minha saúde e da minha vida.
Legal.
Então, eu sou muito mais... Eu quero, né, ficar sempre com a minha família. Então, eu quero ter longevidade e eu quero fazer o que eu faço daqui a 20, 30 anos. Isso. Melhor ainda do que eu faço hoje.
Maravilha.
Né? Só que as pessoas, às vezes, o cara tá sempre com uma inflamação.
Uhum.
O cara tá sempre
muito
tomando um remedinho.
Isso,
o cara tá sempre... Ah, mas correu que você corre, né? Tem que tomar, tem que... Não,
exato.
Cara!
Sim, e tem muito do que tu falou, né? Que entre as maratonas, tu disse que tem coca, tem, sei lá, bolacha, tem M&M.
Não, é uma história, é um show de horrores.
Exatamente! Como que tu faz? Tu leva a tua comida? Conta pra gente um pouco mais, assim, praticamente, como que tu se alimenta nesses momentos de prova e também quando tu tá treinando normal.
Então, eu levo... Então eu vou com uma mochila, geralmente, né? Na minha mochila eu coloco tudo que eu preciso, principalmente as coisas essenciais. Eu vou precisar da tâmara, igual você citou. Eu ainda não fiz um negócio que é meio fancy, assim. Tem pessoas que colocam tâmara com morango dentro.
Ah, é a melhor coisa.
Mas eu falo, caramba, vai ficar todo zoado lá na mala, né?
Faça com pasta de amendoim.
Olha, com pasta de amendoim.
Sério, pra mim é o melhor doce do mundo.
Então, mas é porque, assim, algumas horas você molha, tá no rio, aí tá, você pega lá o teu coisinho, tá molhadinho, né? Que você não precisava. Mas eu levo minhas coisas. E algumas provas você tem um drop bag. Então você fala assim, no quilômetro 70, o que eu quero que tenha lá? Você põe tudo numa mochila e manda. E aí, geralmente, se for líquido, suco, algumas coisas assim, eu mando nessa mochila, eu levo comigo, só que eu vou consumir esses suquinhos e tal. Aí, quando tem alguma outra coisa lá que seja mais pesada, tipo líquido, eu mando pra lá. Então eu posso pegar, ou nessas aid stations eu posso passar e pegar alguma comida.
Um pouco tu leva.
Mas eu evito, porque a gente já tem, né, essa inflamação natural do teu estômago devido ao esforço, ao estresse de atividade física. Quando o cara coloca algo que vai ter, ou um cara tem inflamatório maior.
Exato.
A alimentação refinada, cara, quando você tem uma alimentação basicamente que ou é a base, é açúcar, é farinha, o que for. Você tem dois problemas. Você não está entregando os nutrientes, que são... Imagina, eu sempre falo que um atleta de alto rendimento, que nem o André, correndo há horas, cara, é a tal da Fórmula 1. Ou seja, você tá ali, você tem um desgaste fisiológico muito
fisiológico,
grande.
Né?
Você gera muito radical livre, você tem uma demanda.
Exato.
Você imagina que pra geração de energia lá no ciclo de Krebs vai entrando lá um monte de vitamina, de mineral, vitamina complexo B. E você
vai gastando tudo.
Você vai gastando mais. Então, ou seja, obrigatoriamente você tem que ir repondo isso. Então, se você come refinado, só pensando nas calorias, na energia, você tá dando combustível, só que você não tá dando todo o resto que precisa.
Às vezes se pensa só no macronutriente, né? No carboidrato.
Então,
e não
por
se
isso
pensa
que a gente fala, é suco, é tâmara, é banana, né? E aí, né, junto com isso, além da gente entregar o que precisa, a gente também entrega quem
também
tá
melhora,
a limpeza,
né?
Fazendo a faxina, que são os fitoquímicos todos.
Isso é bem importante. A gente, claro, o exercício físico é incrível pra saúde, a gente tem que se movimentar. Mas a ultramaratona, atletas, né, de alto rendimento, muitas vezes vocês podem até fazer mal pra saúde por causa desse estresse oxidativo que causa na musculatura. Então, imagina se tu não nutre adequadamente o teu corpo, né? Realmente, a tendência é diminuir a imunidade. E por isso que as pessoas começam a surgir com vários tipos de doenças. Porque altera mesmo o metabolismo.
Aumenta,
então, é isso que a Ale falou.
Aumenta a inflamação.
Tem que dar antioxidante, anti-inflamatório.
Dói
tem
tudo.
Que dar na comida,
E tem um lance legal, porque algumas corridas, elas são múltiplos dias, né? Então, tem algumas coisas que você sobe a montanha num dia, aí acampa, e no dia seguinte você tem que descer, ou tem até corridas de 7 dias, tal. Eu nunca fiz essas mais longas, mas de um dia pro outro eu já fiz. Eu já fiz uma prova em dupla, né? Então você tem que correr ombro a ombro com teu amigo. E no segundo dia, não é que eu estou mais rápido que o primeiro. Mas o que todo mundo perde de performance, porque a gente tem dor muscular tardia, meu. Você sentou a bota 50 km num dia, no outro que você vai correr 50, você tá óbvio que você tá cansado, né? Mas eu tô melhor que as outras pessoas que estavam no primeiro dia.
Isso é muito legal.
Então é algo muito diferente.
É a grande capacidade anti-inflamatória de uma dieta à base de plantas. Pronto.
Até porque, se tu consome, mesmo que vá, beleza, a pessoa ela é onívora, mas ela consome antioxidantes, consome frutas, mas ela também vai consumir laticínios ali, também vai consumir carne, o antioxidante daquela comida vai só ser usado pra diminuir o efeito daquele outro alimento e não pra melhorar a tua performance. Então acaba ficando no zero.
E no dia a dia? Segunda a sexta, que você não tá na montanha, o que você come?
Eu gosto muito de comida. Arroz, feijão.
Arroz,
eu
feijão?
Adoro arroz e feijão, adoro. Eu comi ontem, sempre que puder eu gosto de comer arroz e feijão. Mas eu sou magrinho, mas as pratadona, não.
Só federal. Imagina o gasto calórico dele.
Eu sinto a lenha no adoro arroz e feijão. Meu.
Almoço, jantar, assim.
Qualquer hora.
Vai.
Arroz e feijão, gente,
então,
tudo.
Eu gosto mesmo de comida, né? Quando era molequinho assim, todo mundo queria ir comer. Ah, vai comer lanche McDonald's, vai comer essas coisas. Quando minha mãe falava, eu lembro direitinho, ela dava 10 reais pro meu irmão, 10 pra mim. Eu ia comer num lugar que era R$9,95 e era comida, arroz, feijão, tal, PF.
Tu já gostava de comida desse pequeno.
Eu gostava de comida. Meu irmão ia comer o McDonald's. Meu irmão vai me matar. porque ele tá gordinho hoje.
Não, eu ia falar que eu quero que o meu irmão ouça isso, porque ele é asmático também.
Olha,
ele também não consegue fazer exercício. Vou já mandar pra ele depois.
Mas dá, cara.
Ou seja, porque a gente tem também, né, André, assim, a gente tem todo mundo, assim, hoje que vê o esporte, né? Muitas pessoas, assim, elas têm um vínculo da nutrição esportiva, alguma coisa sempre muito ligada à suplementação, muito ligada à estética, porque é ganho de músculo, perda de massa, né, perda de gordura, enfim. E quando você fala do esporte na raiz, porque no final do dia, eu entendo, né, essa parte mais academia, músculo, uma coisa mais ligada à estética do que a performance em si, né?
100%.
100%.
Sim, total.
Seja, tem muita, você pega um cara fortão desse aí, você pede pra subir 2 andares, porque tá pegando fogo no prédio, ele já tem infarto no meio no segundo, né? Muitas vezes acontece isso. Então, quando a gente vai colocar a prova mesmo, né, o poder da nutrição no esporte, a gente vai falar com um cara que nem o André, e aí ele me devolve falando que ele come arroz e feijão.
Exato.
Enfim, então, ou seja…
E aí comprova que o que a gente estuda é real, né?
E não tá mostrando, ou seja, tá trazendo, ou seja, uma coisa muito mais palpável, que muita gente também gasta muito dinheiro com um monte de suplemento.
Muito, meu
Deus. E não
Deus.
Tem necessidade, né? E assim, essa questão de você estar alinhado, né? Tipo, mental, fazer boas escolhas alimentares, comer comida simples, que teoricamente, né, é muito mais acessível a todas
certeza.
Essas pessoas, né? Traz um benefício.
E muito menos riscos, né? Porque
exato,
uma coisa que
benefício.
Eu amo da alimentação é, não é que ela só tem benefícios, ela também não tem efeito adverso. Então tu vai suplementar, por exemplo, até uma vitamina C. Vai suplementar uma vitamina C, tu pode ingerir uma dose excessiva e tóxica. Com a alimentação, isso não vai acontecer. Porque é aquilo, uma coisa que a gente até já falou aqui, da matriz alimentar. Uma substância que não precisa ser tão absorvida ou que tá em excesso, ela não vai ser tão absorvida pelo corpo se ela tá dentro do alimento.
Exato.
E em cápsulas, a gente não controla.
É isso.
Eu já
que
li,
a gente...
já li até a bula da vitamina C. Você acha que é uma bula de anabolizante, né?
Então.
Porque tem isso. Aí a vitamina C, você fala,
daí
nossa.
Daí você vai lá com uma laranja, cara.
Exato.
Você bate a meta.
Não faz sentido.
Bate a
não,
meta.
Morando no Brasil, não faz sentido tomar vitamina C, gente. Em nenhum lugar do mundo, mas no Brasil, principalmente, não faz sentido.
Mas assim, pra gente, né, indo aqui pro final, André, tem um mito relacionado ao esporte também, os caras assim, que treinam muito, que é a tal da proteína, né? Inclusive aqui, né, nós já falamos, a gente tem um episódio bem legal, né, que a gente falou assim, parei de comer carne agora, né, daí as perguntas vão todas em cima da proteína, que parece que quando você para de comer ali, você não põe alimento de animal, some, desaparece, evapora a proteína do prato, né? E assim, como que você lida com essa questão da proteína, assim?
Ó, uma vez eu fiz uma reflexão, eu falei assim, olha, quando a pessoa vai montar um prato, aí o cara fala assim, tá, eu vou montar o comedor de carne.
O onívoro.
O famoso onívoro.
Ele coloca carne e periféricos.
A gente falou sobre...
Periféricos são o meu principal.
Exato.
Então, mudança assim, do protagonismo, né?
Exatamente, exatamente. Então, pra mim, essa história da proteína... Porque acho que as pessoas... De verdade, eu não sei quem falou isso. Mas as pessoas acham que você tem que comer, assim... 800 quilos de proteína por semana. Sabe? Você fala assim... Não, galera. É claro que tem a relação... Se você quer hipertrofia relacionada ao teu peso... Você sabe melhor do que eu disse.
Sim.
Ao teu peso corporal, quanto que vai ser. Mas você consegue isso naturalmente... Né? E se por um acaso alguma pessoa tem, ah não, mas eu faço esporte, eu vou correr 200 quilômetros, eu vou fazer horas de treino, tá bom, também você também consegue isso talvez de uma outra forma com algum suplemento que não necessariamente tem que ser do leite.
Exato.
Não
que nem, por exemplo, inútil. Você, né, André, você vai ficar 48 horas correndo, cara. E assim, exatamente, você tem que, tem uma parte da sua alimentação que vai te fornecer energia e o que você precisa, que é líquido. Então, uma proteína em pó, batida ali com suco de uva, cara, com um pozinho de beterraba, os pirlim-pim-pim que a gente faz, você consegue, porque tem uma questão da digestão, né?
Claro,
ou seja,
isso é muito importante.
Lá, come um pote de feijão na ultramaratona.
Mas eu vou falar, agora
você come. Oh, eu sei.
Quando eu completo a segunda maratona, opa, é o seguinte, tem
macarrão,
uma senhorinha.
Macarrão,
meu, eu amo alcaparra azeitona. E eu levo. Meu alcaparra, minha azeitona tá lá quietinha.
Adoro.
Aí quando eu faço a segunda maratona, tem uma vovozinha lá, uma senhorinha, que ela faz macarrão na casa dela. E aí todos os corredores passam, ela vai dando macarrão. Só que primeira vez que ela fez o macarrão. É, você paga. Mas, não é nada de graça, mas é linda. Não. Tipo, ela vai tacando macarrão. Tipo, um confete na rosa.
Eu imaginei uma senhorinha fofinha, vai servindo macarrão. Assim.
Não. Mas é 10 reais a marmitinha do macarrão. Só que quando eu fui a primeira vez nessa prova, eu falei, meu, vou comprar um macarrão e tal. Quando eu cheguei lá, a mulher falou assim, Eu falei assim, olha, eu quero macarrão, mas sem molho. Ela falou, não, mas já vem com bolonhesa, já vem, eu já faço junto. Eu falei, não, mas você não tem o macarrão separado? Aí ela foi bonitinha, porque ela fez separado pra mim. Ah. Ela fez o meu macarrão. Aí beleza. Aí eu dei umas 3 garfadas, porque eu não queria parar. E enquanto a mulher preparava o macarrão, eu saí correndo. Meu amigo que tava no carro pegou o macarrão e foi comigo. Muito bem, depois de 20 minutos, sei lá, eles me alcançaram. Eu falei, eu vou dar 3 garfadas, guardo meu macarrão. Que daqui a pouco, daqui a 1 hora eu dou mais 3, porque você tá correndo, então não é fácil você
comer
e ficar pesado.
Não,
comer
não é legal.
Uma barrinha e tal, até vai, você divide ali umas 3, metade, assim, sabe, na metade ou 3 partes que você consegue. Beleza, dei pro cara, guardo meu macarrão, tá bom. Depois de 1 hora eu falei assim, ô Nando, pega meu macarrão, Nando vai ouvir isso hoje em dia, você vai lembrar disso. Falei, Nando, pega meu macarrão, ele, que macarrão? Falei, meu macarrão. Ele, mas não tem macarrão. Falei, cadê meu macarrão? Tipo assim, eu não quero Bitcoin, eu quero macarrão, sabe? Te dou um Bitcoin, não, eu quero meu macarrão. Ele falou, e meu, já era, joguei fora.
Que crime.
Eu falei, cara, você jogou fora meu macarrão. Beleza, eu tinha mais coisas e fui comendo. Mas a delícia era a comida. Cara, você não tem noção quando você tá correndo 10 horas, você quer comer, você tem vontade. Aí beleza, aí seguiu o barco. No dia seguinte de manhã, eu virei pra ele, ele foi ser pacer, tá do meu lado. Eu falei assim, ô meu velho, ainda não engoli o macarrão, velho. Tipo, ainda tô puto, desculpa, eu quero te dar um soco, mas a gente é amigo, o que você fez com o meu macarrão? Você comeu, mas eu comprei um pra você, eu pedi pra mulher fazer o teu, ele falou, não cara, achei que tava vazio o negócio, joguei fora.
Ai.
Falei, cara, se eu tivesse comido, eu até beleza, sabe, mas você jogou fora. Aí eu falei, então, você vai pra próxima cidade e me arruma arroz e feijão. Ele dirigiu, foi, sei lá, onde ele foi arrumar, 8 da manhã, ele arrumou arroz e feijão, e eu mandei a pratada de arroz e feijão lá. Então,
adorei.
Assim, é uma delícia você comer. E comi, eu falei, cara, agora eu preciso de 1/2 hora aqui pra dar uma jiboiada.
É.
Que meu, vou ter que comer. Então, assim, tem algumas horas que isso é necessário.
É. Não,
é necessário, sabe?
Com certeza, até pela questão, a gente também já falou sobre isso, a questão de mastigar o alimento, de sentir aquele alimento entrando,
total,
é muito diferente de tomar um suquinho. Por mais, nossa, energético, incrível que seja o suco.
O cheirinho da comida, você olha a comida, é instintivo, né?
Isso.
A gente sabe isso, a gente reconhece.
Tem que ter.
Bom, gente, eu acho que a gente já falou demais
acho
aqui,
que
né? Nosso
foi super empolgante esse papo,
longo,
ficaria mais umas 2 horas
nossa.
Aqui.
Não, tem várias, eu sei, do André, tem umas provas que ele fez, que tipo, tem uma que eu achei que ele não gosta que chama de doido, né? Mas teve uma que ele fez, que ele correu 100 quilômetros dando uma volta num lago redondinho.
Ah, não.
Então, de 700 tipo, metros o lago.
Ou seja, tu metros. Deu 200 voltas num lago.
E só foi pra um lado só. Eu falei, você não falou, gente. Você teve que fazer metade do outro lado pra acertar
acertar
o labirinto.
Noturna.
Foram 12 horas
rodando no laguinho.
Parabéns, viu?
Então,
agora eu nunca mais vou reclamar quando eu for dar uma volta em um lugar meio menor, que eu falo, eu odeio dar volta em lugar menor.
Pequena, tem 1 quilômetro. É, vai dar voltinha.
Então, ou seja, mostrar que, cara, tem muito doido fazendo muita coisa.
Aí eu tava com esse mesmo amigo e ele me fez macarrão.
Com lentilha.
Oh, tá
com lentilha,
vendo?
Exatamente. Foi macarrão com lentilha.
Foi eu mandei receita.
É verdade.
Eu lembro.
Ai,
beleza, gente.
Ai, garantinha, boa.
Enfim, então acho que tem
legal,
tanta coisa bacana,
gente,
pra mostrar e quebrar esses mitos, né? Que as pessoas ficam achando que. E o André é o tipo do cara que, pra mim, ele fala: o impossível. Alguém foi lá e falou. Até
sim.
O dia que foi alguém lá e fez, né?
É isso, é isso.
É isso. E
isso
assim,
é muito real, adoro essa frase.
E o quanto não digo simples, né? Mas assim, o quanto é simples no sentido de a alimentação não precisa ser complicada.
Teoricamente, assim.
Pra você chegar no auge e fazer coisas que os meros mortais acham que nunca conseguiriam e que precisariam, então, de
menos,
uma estrutura, uma história.
Menos suplemento e mais comida, né?
Isso.
Tô com um projeto tinha aí, né, Lê? De subir montanhas no Brasil e totalmente vegano. E vai ser um projetinho bem legal, que ninguém nunca
então
fez.
Então a gente vai te acompanhar nisso.
Vamos.
Vai ser legal.
Vamos.
Ai, adorei. Nossa, foi muito bom. E eu só quero dar mais um recadinho agora que a gente tá chegando nos finalmente. Quem tá assistindo esse episódio pelo YouTube, não esquece de deixar o likezinho embaixo aqui. É muito importante pra gente conseguir levar essa informação pra cada vez mais pessoas e fazer um trabalho realmente que ajude as pessoas a aprender a se alimentar melhor, a quebrar esses mitos chatos que a gente tem em relação à nutrição.
É,
então, não deixe de seguir a gente aqui no canal. Se estiver ouvindo no podcast, também segue a gente, dá um like, compartilha com todo mundo.
É isso.
Que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar.
Manda pra aquele seu amigo que tem cheio dos mitos, dos preconceitos, que acha que tá ainda lá no passado, que tem que comer bicho pra poder ter, ficar forte. Fala lá, tem um cara ali, um tal de Undernader, você conhece? Coloca ele, manda, compartilha, dá pra compartilhar no WhatsApp o link do vídeo, o link do nosso podcast.
Eu adoro que manda dá pra compartilhar de
presente, manda de presente. E assim a gente transforma, que aqui a gente tá pra mostrar que é possível e não só é possível. É uma delícia viver. Né? Alinhado e saudável. É isso, André. Obrigadão, obrigada.
Valeu,
beijo,
obrigada.
Obrigada.
Beijo. Até a próxima.
Até a próxima.
Valeu. Tchau, tchau.